Você está ouvindo o Biblecast, podcast do site confissõespastorais.com.br.
Eu sou o pastor Júnior Distrital de Ubatuba.
E eu sou o pastor Diego, associado da Igreja Adventista da Alvorada, em São Paulo.
Biblecast 46.
Que 46? 56?
Viu? São tantos dias.
Nunca abriu com o vidro quebrando.
Não, vamos abrir com o vidro quebrando. Eu não acredito que estamos nos 56.
56, hein, gente? E vão preparando o coraçãozinho de vocês, porque vai acabar.
Conversa.
Biblecast número 50 e quanto, Júnior? Eu já não sei mais.
56.
56. Até quando, né? Até quando essa conta vai, hein?
Não, essa conta tá indo firme, Diego. Porque tem gente da Espanha falando com a gente. Oh, gente de todo lugar falando com a gente.
Da Espanha, foi todo poder, hein?
Em espanhol.
Em espanhol.
Bem-vindo, então, ao Biblecast 56, cujo título é, Diego...
O Impostor que Vive em Mim?
Diego, esse não é o nome do livro que nós indicamos na semana passada?
É o nome do livro que indicamos na semana passada.
E nós estamos nos apropriando deste título para o Biblecast de hoje, que fala do quê, Diego?
Que fala do Impostor que Vive em Mim? Que fala... você vai se sentir um pouquinho impostor no final.
Exatamente. Você que vive uma vida cristã, você vai perceber hoje que talvez essa vida que você leva
não é tão cristã assim.
Não é tão cristã assim. Talvez você seja um impostor ao propagar o cristianismo. Por isso o título de hoje, O Impostor que Vive em Mim. Meus lábios cantarão e teu louvo salvador. Diego, então vamos abrir a Bíblia aí em João capítulo 15, verso 16.
João 15, 16, vamos lá.
Diz assim, ó: não fostes vós que me escolhestes a mim. Cristo que tá falando, hein?
Uhum.
Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto.
Olha aí.
E o vosso fruto permaneça. A fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vo-lo conceda. Olha que riqueza esse texto. Diego, não somos nós que escolhemos a Cristo, diz a Bíblia. É Cristo quem nos escolhe primeiro.
É verdade. E isso é profundo, Júlio, porque isso quer dizer que toda iniciativa minha em direção a Deus foi, no princípio, uma iniciativa dele.
É uma resposta.
É, a minha... iniciativa, na verdade, não é uma iniciativa, é uma resposta.
É isso? Diego, eu lembro que você falou uma vez pra mim que se a gente for procurar no nosso passado, a gente vai encontrar Deus agindo na nossa vida pra trazer-nos onde nós estamos agora. No nosso caso, na função de pastor.
E ainda mais no Biblecast.
Isso mesmo. E no caso de quem tá ouvindo, Deus já escolheu você para algum dom especial. Ele escolheu um dom para você, uma obra para você, alguma coisa especial para você. E se você procurar no seu passado, você vai encontrar Deus aí fazendo coisas para te trazer onde você tá hoje.
É verdade, Júnior.
Ou para te fazer ouvir o Biblecast de hoje.
Eu acho que o ponto principal aí desse texto é a gente lembrar, parar para pensar que toda essa iniciativa nossa em direção a Deus, na verdade, é uma resposta. Eu gostei dessa ideia que a gente acabou percebendo agora, porque isso significa que Deus já está atuando na nossa vida. Às vezes a pessoa vai para a igreja e fala assim: nossa, eu estou procurando Deus. Mas você já achou, filho. Você já está aqui, você já achou faz tempo.
E tem mais, Diego. Para quem está dentro... Às vezes, quando a gente vai fazer evangelismo, vai dar estudo bíblico pra alguém, A gente acha que a gente tá levando Deus pra pessoa.
É verdade.
E Deus já tá com ela lá.
Já tá com ela, exatamente.
Assim como Pedro se surpreendeu na casa de Cornélio, porque Deus já tava com Cornélio. Ele achava que ia levar Deus pra Cornélio. De modo algum. Então veja só, Diego, não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi, e agora olha o que diz assim, ó. E vos designei para que vades, certo?
Certo.
É pra gente ir. E diz assim, e deis fruto.
E deis fruto.
Então, diz o seguinte, e esse vosso fruto tem que permanecer. Sabe o que eu achava que era esse fruto aí, Diego?
O quê?
Eu achava que esse fruto era trazer pessoas pra igreja.
Batismo.
Isso, eu achava que eu fui chamado pra trazer as pessoas pra Cristo. E se eu não trouxesse ninguém pra igreja, eu não tava cumprindo esse versículo. Eu não servia, não prestava.
E tinha que trazer e tinha que ficar ainda.
Ah, não.
Se ela saísse da igreja,
permaneça.
Aí já era. Aí, não foi, aí você não deu fruto. Se não permaneceu, não deu fruto.
Tem muita gente, Diego, na igreja que acha que tem que trazer alguém pra igreja. Alguém assim, trazer tudo que a pessoa acha, né? Fazer todo o processo. Ir lá fora, bater na porta, falar com ela, dar todo o estudo bíblico, levá-la ao batismo, acompanhar um pouquinho pra ver se não cai e chegar com ela no céu.
Certo.
Se não, eu achava isso.
Você achava isso, meu?
Eu achava que esse fruto era isso aqui. E que fruto é esse aí?
Não é, Júlio, o batismo de uma pessoa? Peraí, agora você tá mexendo com uma coisa que pra mim tá muito claro. Parece que tá falando isso, e vai, que vá e dê fruto, né? Vá, ele faz, ele dá aquele sentido de id, né? Parece um sinônimo, né? Um paralelo daquele texto, um alternativo daquele texto, id, e batizai.
É, não, é isso mesmo. É exatamente. Só que, Diego, o final diz assim, ó, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, ele vo-lo conceda. Inclui também, entendeu?
Uhum.
Pode pedir a salvação de outra pessoa. Mas eu acho que antes de uma pessoa se salvar, esse fruto que tem que ser permanente na vida do cristão é outro.
É verdade. É outro.
Não é assim simplesmente trazer uma pessoa pra igreja e levá-la pro batismo. É outro. Se você tiver esse outro fruto, esse detalhe de trazer pessoas, ele acontece naturalmente e mais facilmente. Se você tiver esse fruto permanente na sua vida.
Que fruto é esse?
Que fruto é esse, Diego?
Fui eu que os escolhi para que vão e deem fruto e que esse fruto não se perca.
Júnior, eu acho que eu sei que fruto é esse.
Que fruto é esse, Diego?
Eu acho que é o fruto de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 em diante.
Vamos para lá.
Porque é o único texto que eu conheço que fala só de um fruto, como o texto lá fala, de Jesus, né?
Ela diz para que vades e deis fruto. No singular é isso?
No singular, ele podia falar frutos, né? Ou Jesus quer que você só batize uma pessoa?
Meu Deus, Diego! Eu tô até voltando aqui, porque eu perdi o texto. Diego, olha só. Para que vades e deis fruto.
Fruto, acabou.
E o vosso fruto
permaneça. Não tá falando de frutos, batismos.
É pra dar um fruto, né?
É um só.
Se fosse batismo, Deus queria que desse um monte, porque Paulo falou que nós devemos ganhar o maior número possível de pessoas.
Sim, Jesus mandou a gente pro mundo inteiro pra fazer um fruto.
Opa, então que fruto seria esse?
E outra coisa, Júnior, é contraproducente. Não só contraproducente, como contraditório, que era a palavra que eu queria usar no começo. Você falar de tem que dar fruto e que esse fruto permaneça, se referindo a batismo. Porque é impossível você fazer uma pessoa que entrou na igreja permanecer na igreja. Isso vai do livre-arbítrio dela, que nem Deus interfere. Então como que eu posso fazer isso?
É outro assunto, né?
Então definitivamente derrubamos aqui, jogamos por terra a ideia de que esse fruto é batismo.
É outra coisa, completamente.
Não pode ser isso, é outra coisa. Que coisa que é? Eu só vejo uma outra coisa. É Gálatas capítulo 5, versículo 22.
Deixa eu ler.
Lê.
Mas o fruto... Olha que maravilha, Diego.
Olha.
Mas o fruto do Espírito é...
Vamos lá.
Amor.
É, o que é, Júnior? Professor...
Opa, Zé, muito bem. Professor José, o que é significa? Muito bem, é verbo de ligação, não é? se é, não sei, está aqui no singular, é verbo de negação, no singular, e chama o predicativo do sujeito.
No singular, portanto, se está é, se é é no singular, então é um fruto, né?
Um fruto, o fruto. Não, aqui era claro. Diz assim, mas o fruto do Espírito é.
Dois pontos.
E eu vou dizer um negócio pra você. No, o verso 22 está em comparação com o verso 19 aí de Gálatas capítulo 5. E no verso 19 está falando ali as obras da carne.
É verdade.
Então, no verso, do verso 19 até o 21, você descobre quais são as obras, no plural, da carne. Aí, em contrapartida às obras da carne, no verso 22, você percebe o seguinte, mas, certo?
Uhum.
Embora haja várias obras da carne, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, na verdade, conjunção adversativa, o fruto do Espírito é. Olha, Diego.
Olha só. E eu acho que isso que ajuda a gente a confundir, porque quando a gente lê as obras da carne, a gente já presume que são...
os frutos do Espírito, né?
É, exatamente, porque falar as obras da carne são. A gente presume que os frutos do Espírito são.
São também.
É.
E sabe por que a gente acha que os frutos do Espírito são? Porque agora a Bíblia coloca dois pontos e enumera vários frutos.
Exato. Igual fez lá nas obras.
Não. Várias...
características.
Virtudes aqui, não é? Várias características. E aqui diz assim, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas...
não há lei.
Sabe, agora tá no plural, hein?
É.
Não há lei. Não há nada contra essas coisas.
Nove coisas.
Nove coisas, Diego. Então, como é que é isso?
Nove coisas. E aí fala que é, essas nove coisas é o fruto do Espírito. Não é esquisito? Até no, se eu falar, ó, a frase fica aí, no português fica estranha. É? Essas nove coisas é o fruto do Espírito.
É o fruto do Espírito.
Fui eu que os escolhi para que vão e deem fruto... e que esse fruto não se perca.
E Júnior, será que quem tem esse fruto do Espírito com essas características aí, ele permanece? Será que, como é que isso quer dizer? Aí olha só o que diz o verso 25.
Vai.
Vê se tem alguma ideia de permanecer no verso 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito.
Opa, andemos quer dizer...
o quê?
Presente contínuo.
Presente contínuo. É o Auristo.
Isso mesmo.
Andemos também...
continuamente, né?
Permanecendo com o nosso fruto. Olha só. Então você vai notar aqui, nessa descrição de Gálatas 5, uma realidade da vida cristã. Eu vou ler agora de Júnior de novo, só do verso 22, agora ao 26. Vou pegar esse trecho todo. Então fala assim,
vai.
O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há condenação, porque esse é o sentido da frase não há lei, certo?
Sim.
Porque as coisas anteriores das obras da carne são condenáveis. Mas okay. Ninguém condena amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, etc. Então estas coisas... para essas coisas não há condenação. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne, aquelas obras lá, com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Certo?
Certo.
O que isto quer dizer, João? Júnior, se você olhar para a realidade da última igreja, você vê uma igreja que necessita do Espírito Santo.
Ou da igreja do tempo do fim?
Isso, para a igreja do tempo do fim, ela necessita do Espírito Santo por uma razão até muito simples. Porque o próprio Pentecostes, a descida do Espírito Santo sobre a igreja, é um evento profético que marca o tempo do fim. Então, antes da volta de Jesus, haverá uma dispensação maior do Espírito Santo sobre a igreja, ok?
Um derramamento.
Um derramamento, melhor. Um derramamento do Espírito Santo. Esta última igreja necessita desse derramamento do Espírito Santo. E o que é viver no Espírito?
Espera, Diego, essa pergunta não pode ser respondida assim.
Tá bom, tá bom, tá bom.
O que é viver no Espírito? Algumas pessoas, Diego, têm buscado o Espírito Santo. E, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? Exemplo.
Vai.
Sem fazer juízo de valor, tá?
Uhum.
Apenas exemplo. Então, veja só. Tem cultos aí de algumas denominações, algumas igrejas, Algumas denominações acreditam que o mover do Espírito Santo, ou seja, a pessoa que está com o Espírito Santo, ou cheia do Espírito Santo, ou com o poder do Espírito Santo, como você queira falar aí, isso provoca alguma manifestação visível e física.
Certo.
Algumas pessoas acham que para estar com o Espírito Santo tem que ter algum sinal. Então tem gente que vai na igreja e tem pastores aí, famosos, que levanta a mão e cai as pessoas. Já viu isso, Diego?
Já até comentamos aqui que a gente não entende por que, que essas pessoas têm que cair.
As pessoas caem. E eu fiquei pensando nesses cultos onde a pessoa cai. Imagina você sai de casa, Diego, e você vai pra igreja e você pensa assim, puxa, hoje eu tenho que cair.
Certo.
Porque é só cair, não é mais nada, entendeu?
Sim, mas a gente não pode falar assim, João, porque pra ele é profundo esse cair. Ele
não
cai porque ele tem êxtase.
Não, peraí. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, não tem outra coisa.
Sim, não tem nenhum valor, não tem... nenhum valor espiritual fora
não
emocional.
É assim, por exemplo, eu quero cair. Se eu cair, a pessoa já olha pra ela e fala assim, consegui. Entendeu?
Entendi.
O que eu tô querendo dizer é o seguinte, Diego, porque eu acho que quando a pessoa tá com fruto do Espírito Santo, a gente vai falar um pouco mais daqui a pouco, acontecem coisas na vida delas mais do que apenas cair num culto. Entendeu? Mas aquela pessoa que tá caindo lá no culto, ela fala assim, não, o Espírito Santo tá comigo.
Sim.
E ela começa a achar que é isso, que esse foi o sinal da presença do Espírito Santo. Ok?
Ok.
Tem mais outros sinais que nós vamos falar aí pra frente.
Mas só uma coisa interessante, Júnior, é que cada uma dessas características do fruto do Espírito é uma característica não visível, do ponto de vista, se você colocar do lado uma pessoa que está caindo, que está passando por esse sentimento pentecostal de receber o Espírito Santo, e você coloca do lado essas características aqui do texto bíblico, não tem uma coisa a ver com a outra.
Diego, é disso que eu estou falando. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, sem fazer juízo de valor, entendeu?
Sem fazer juízo de valor.
Sem dizer que não tem o Espírito Santo. Digamos que seja mesmo o Espírito Santo, tá bom?
Certo.
Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, quando a pessoa ela vai na igreja para cair, e aí ela tem um desmaio, e ela levanta feliz porque o Espírito Santo tocou nela, entendeu?
Entendi.
Eu acho que isso é muito pouco, porque eu vou dizer uma coisa que pode acontecer o seguinte, na cabeça de muitos, ele pode falar assim, ó, se caiu, tá bom. Eu não preciso perdoar o próximo.
Sim, entendi.
Eu não preciso falar com a vizinha que eu não gosto, entendeu?
Agora
eu não preciso ajudar mais ninguém, os pobres, nada, não preciso fazer nada. Eu só preciso cair.
Entendi. Agora,
o que
agora...
eu tô querendo dizer é que muita gente... Eu dei um exemplo, mas muita gente acha que a manifestação do Espírito Santo na nossa vida é alguma coisa assim invisível. Até alguns achando que é ganhar alma. Entendeu? Ah, ganhei uma alma. Batizou. Pronto, eu tô com o poder de Deus.
Mas não é isso.
Não é isso.
Estar com o Espírito é de um jeito tal que se vive nele e se anda nele.
Para que o vosso fruto permaneça.
Exato. Não é uma coisa assim de momento, não é um momento fui tocado. Não é um momento batizar alguém. Você anda nele e vive nele. Quer dizer que é o tempo todo, Júnior. É quando acorda, é quando dorme, é quando tá no banheiro. Entendeu? É o tempo todo.
É o tempo todo.
É no trabalho, é no ônibus, é o tempo todo. Em todos os momentos da vida.
Então nós podemos dizer assim, ó. Como é que eu sei que alguém está com o poder do Espírito Santo? Como é que eu fico sabendo? Será que é se ela falar uma língua que ninguém entende? Será que ela cair no culto de uma igreja que tá todo mundo caindo? Será que ela começar a rodopiar na igreja? O que faz eu saber que alguém está cheio do Espírito Santo? Como é que faz para eu saber, Diego, se eu estou cheio do Espírito Santo ou não, ou tá enchendo, tá faltando? Como é que eu vou saber se a minha lâmpada tá cheia de azeite, como na parábola das 10 virgens?
Ah, eu acho que você não sabe desse jeito aí que você tá falando, entendeu?
Eu entendi.
Eu acho que você não sabe, porque quando você vê o texto bíblico lá, você vê que quem tá com o Espírito Santo não sabe que tá.
É verdade.
É quem não tá com o Espírito é que diz que tá, que fala, em teu nome fizemos. Mas aquele que está com o Espírito, ele fala, quando foi que eu fiz?
É isso mesmo. Agora, hoje aqui, a gente quer dar uma pista pra você. Só pra você pensar. E essa pista está aqui no fruto do Espírito Santo, que são essas 9 coisas aqui enumeradas pelo texto bíblico de Gálatas.
Fui eu que os escolhi para que vão e deem fruto, e que esse fruto não se perca.
Júnior, se você olhar bem, você vai ver que essas 9 coisas, elas são uma coisa só. Na verdade, elas são todas interdependentes.
Como assim?
Elas dependem tudo de uma única coisa para existir. Vou dar um exemplo aqui para você. Eu vou pegar uma única característica que se opõe a todos esses... essas coisas aí do fruto do espírito. Por exemplo, eu consigo amar tendo medo?
Diego, a Bíblia diz que o amor lança fora o medo.
Olha, a própria Bíblia fala que medo e amor não funciona.
Lá em 1 João.
E não dá certo mesmo. Imagina só como é que você vai amar alguém que você tem medo dela, ou que você tenha medo até de perder. Você não consegue amar aquela pessoa. Você fica doido, mas você pode ficar alucinado por ela, mas não é amor, certo?
Porque pra amar você tem que perder o medo, você tem que se entregar.
Sim, o amor ele é que nem o de Cristo. Ele fala assim, ó, eu criei vocês estão livres, fica à vontade. Tem uma árvore ali que você não pode comer, mas não tem nenhum muro em volta, nenhuma corrente, nada, você fica à vontade, né?
Já viram aquelas pessoas que tiveram alguma desilusão amorosa? Elas ficam com medo de ter um novo relacionamento?
É verdade.
Aí pronto, não tem amor mais.
Não tem, fica paranoica, né?
Não tem mais, não tem coragem de seguir em frente, né?
É de se entregar de novo, tem medo de sofrer de novo e etc.
Ou seja, tem que jogar o medo fora e vamos embora.
Isso.
Porque amor não combina com medo, então.
E o amor
não... Por exemplo, Diego, eu tô na rua, eu tô em casa aqui, aí bate alguém e pede pra dormir, passar a noite aqui. Ela tá com frio, etc, não tem onde dormir. O que você faz? Se você colocar a pessoa pra dentro... Você tem que lançar fora o medo.
Exatamente.
Não tô dizendo para você fazer isso, você é morador das grandes cidades brasileiras. É só para você pensar.
Não, mas eu vou ser um pouco mais... Vou um pouco além. A própria bondade, isso aí que você tá falando é bondade. É amor e é bondade também. Olha como as coisas estão se interligando. Benignidade é agir com bondade. Bondade, no texto aí, é um pensamento bom. Pensamento, uma mente boa. Agora, você não consegue essas duas coisas se você tá com medo, por exemplo. Você não vai abrir a porta da sua casa para botar um estranho. Não, eu digo, mas você tá... Imagina só, você tá num farol à noite e vem um cara... Isso já aconteceu comigo. Meia-noite o cara vim, um pedinte vim pedir na janela do carro. Num sinal em São Paulo. Eu dei o dinheiro, na verdade, eu dei pra ele... Eu paguei pedágio ali, na verdade.
Eu sei, você entendeu? Falou, vou dar isso aqui, filho. Quem sabe ele pega bem comigo.
Quem sabe ele não vira meu amigo, né? É. Mas eu ainda falei com ele, falei, pô, cara, essa hora pedindo dinheiro na rua, aí você não quer ser, né, bem tratado.
Você vê que Mateus 24, ali... 12, 13, fala que por aumentar a iniquidade, o amor se esfriaria de quase todos.
É, 12, 24, 12.
12. Ou seja, a gente vive num tempo aí, Diego, que não dá pra ser bom, não.
É.
Na verdade, ser bom nos nossos dias é tido como coisa inferior. O legal é ser esperto.
Isso.
É.
Agora, vou dar um outro exemplo aqui. O Brennan Manning, velhinho, tava andando na rua, viu uma mulher sendo humilhada por um cara bem maior que ela, assim, um cara jogar uma lata de cerveja, jogando cerveja em cima dela, assim, se humilhando a mulher no meio da rua. Aí que ele olhou, viu a situação, era um bairro assim meio, né? Ele foi. O que você faz, Júnior, no lugar vendo uma situação dessa? Você vai embora, meu.
Chora, olha. Chora, vai embora, sai correndo.
É, você pode nem chamar a polícia, você vai, porque isso necessita de iniciativa e às vezes você não tem.
Não, você não faz nada por causa do medo. Fala, se eu fizer, mata ela.
É.
Se eu não fizer nada, talvez não mate ela, nem eu, nem ninguém. Se eu fizer, morre eu, morre ela, morre todo mundo. É difícil, Diego.
É difícil. Então, aí vendo, ó, fidelidade. Será que dá pra ter fidelidade por alguém se você tem medo dela te trair?
Diego, fidelidade. O que é fidelidade? Ser fiel a alguém. Você não pode ter medo.
Não.
Não é?
Deixa eu escrever um negócio pra não esquecer. Não, não pode ter medo.
Tem gente que tem medo. E tem gente que já trai achando que o outro vai trair primeiro.
Exatamente.
Então ele fala assim, não, eu traio mesmo. É defesa. Ele não tem coragem de ser fiel.
Isso, porque ele acha que senão ele pode sofrer se ele tentar ser fiel.
Isso, vai que vai me trair. Então eu já traio mesmo, eu não quero nem saber.
Sou besta.
Isso, não, que isso.
Todo mundo sabe.
É assim que as pessoas pensam.
As pessoas são assim mesmo. Fulana lá, por exemplo. Ciclana lá do vizinho. Aí vai, entendeu? A gente, por medo, pode ser infiel. E medo, será que atrapalha, Júnior? Alegria?
Diego, eu vou falar pra você, não dá pra ser alegre com medo.
Não dá.
Medo tira alegria. Percebe que a gente tá pegando os frutos do espírito aí, gente.
O fruto.
É, os pedaços... Estamos pegando aí as virtudes do fruto.
Isso. Os gomos do fruto.
A gente não consegue, né?
A gente não consegue, é sair de nós.
A gente sempre fala que são vários frutos. Então tá. Alegria, Diego. Ah, você foi sem juízo de valor, tá, gente? Você foi católico, Diego, algum dia na vida?
Não, não fui.
Eu fui. Coroinha e tudo.
E aí?
Coroinha, tudo certo. Firme. Quando toca as músicas do Padre Marcelo, eu me emociono.
Certo.
Porque são as músicas da minha infância, da igreja, etc e tal. Aprendi a ser cristão na igreja católica.
Muito bem.
E só que minha mãe, minha avó, todo mundo católico, né? Hoje minha mãe é adventista, tudo. Mas veja só. Família católica, universo católico, eu lembro que era assim os ensinamentos. Quando a gente, criança, estava brincando, correndo e rindo muito, minha mãe dizia que a gente não podia rir muito.
Certo.
Senão atraía alguma coisa ruim.
Ah, é?
É.
Não pode rir muito.
Uma espécie de Lady Murphy espiritual.
Certo.
Entendeu? Rindo, ri tanto não, menino. Nossa, tá rindo, já vem alguma coisa ruim.
Que coisa.
É, Diego. Não é fácil ser criança, não, viu? Nesse mundo. Aí não ria, né? Parava um pouco. Vamos rir mais baixo, porque senão.
Opa, pode acontecer com alguma coisa aí.
Uma coisa ruim vai acontecer.
Ai, não dá pra ser alegre, Diego.
Não dá. Medo mas... era maior. Na verdade, era um culto ao medo, né?
Você não pode ficar muito alegre, não, que o mundo não gosta disso. Vai vir alguma coisa ruim aí.
Isso, era essa a ideia. Essa ideia era a realidade.
Era
realidade pra mim e pra meus primos, etc e tal.
Do interior de São Paulo.
Isso. É. Depois que eu cresci, que eu virei adventista, estudei, eu descobri que pode rir à vontade.
Uhum.
Pode rir que não tem nenhum castigo por isso. Não, é porque tem umas ideias, assim, que Deus coloca uma cruz pra você carregar, entendeu?
Sim, eu sei. Agora, Júnior, vamos mais rápido porque não dá tempo. Paz. Dá pra ter paz com medo?
Ah, não. Aí chega, né? A paz... Você só tem paz sem medo.
Exatamente. Só se você não tiver com medo, você consegue ficar em paz. Você pode até estar num lugar terrível, mas você não pode estar com medo daquele lugar, entendeu? Senão você não consegue ter paz.
Paz é o oposto do medo.
Exatamente. Longanimidade quer dizer o quê?
Paciência.
Paciência. A própria palavra paciência depende da palavra paz, que é a ciência da paz, né?
Por exemplo, quando você tá dando subsídio pra alguém, você quer que ele venha pra igreja? Você quer que ele venha pra igreja quando?
Amanhã.
É agora. E se a pessoa fala não, o que que acontece?
Você sofre.
Você pensa que estragou, que ela vai se perder pra sempre, que a culpa foi sua, que você não sabe dar estudo bíblico, ou que a pessoa é do diabo, não é?
É, isso aí.
Não, talvez é não, acabou. Depois ela vem.
Não, agora vamos jogar pro dia a dia. Você tem uma conta pra pagar.
Vai.
E aí você não sabe como é que você vai fazer pra pagar essa conta.
Sim.
Aí você pega e liga pra um amigo seu que fala assim, meu, me empresta um dinheiro. Aí seu amigo fala assim, eu vou te emprestar esse dinheiro, mas só daqui a uma semana, porque agora não tem. Aí passa uma semana, seu amigo liga pra você e fala assim, meu, bati o carro ontem, vou precisar do dinheiro, não vou te emprestar. Aí o que você fez? Você projetou o seu sofrimento para uma semana. Quando chegou nessa semana que você achou que o sofrimento ia acabar, ele renovou por um tempo determinado. Aí você fica como?
Acaba toda a sua paciência.
Isso, toda a sua esperança, porque você tem medo de não resolver mais aquele problema. Porque na verdade é o seguinte, você precisa de uma solução. E você tem medo de não encontrar essa solução. Então você não consegue ser uma pessoa paciente enquanto estiver com medo da questão que você tem que resolver. Ou do que está acontecendo com você, por exemplo. Né?
É, quando alguém te trata mal, você só vai ter paciência se você está acima de algumas coisas, não é?
É.
Você não tem medo que essa pessoa vai te tratar mal sempre.
Essa questão do medo vai ficar mais clara ainda já, fica olhando. É medo com mansidão, né? O que que é mansidão? Vamos usar agora a própria questão do carro. Seu carro bate, aí você se desespera, se descabela, cai no chão, rola, porque bateram com o seu carro e você não tem seguro. Isso é um jeito de reagir. Outro jeito de reagir: seu carro, bateram no seu carro sem seguro, e aí você simplesmente abaixa a cabeça e fala, meu Deus, tudo de mal acontece comigo, eu sou uma vítima do mundo, ó, depressão, que mundo terrível. É outra reação. E tem a reação da mansidão. Bateu seu carro, você tá sem seguro, mas você fala assim, não, tudo bem, vai resolver tudo uma hora.
Opa, você não tem medo.
E você não perde o equilíbrio, porque você não tem medo da vida.
Olha aí, olha aí.
Domínio próprio é a mesma coisa.
Domínio próprio é quando alguém dá um tapa na sua cara e você oferece a outra face.
Isso.
Você não tem medo de ser chamado de bobo, de tonto, de fraco, de covarde. Não, você sabe que você segue a um outro senhor.
Você tem um outro princípio do que aquela pessoa. Aquela pessoa ela é uma ofensora e você não está disposto a se tornar igual a ela.
É, você é de outro planeta. Você é de outro mundo.
É, você não quer ofender como ela ofendeu e você está tão disposto a fazer isso que você consegue controlar sua emoção a ponto de não revidar na mesma moeda.
Agora, se você tem medo de
passar de otário?
De levar desaforo pra casa? Aí não tem domínio próprio.
Aí não tem mesmo. Aí você é um desequilibradinho. E é você isso. É mesmo. E você não gosta de levar desaforo pra casa? Bem-vindo ao mundo desequilibrado.
Só um detalhe, Diego. Não sei se a gente já falou isso no Biblecast, mas tem gente que diz assim, ó. Ah, eu falo mesmo. O que vem na minha cabeça eu falo.
Ah,
eu
a gente já falou, mas vale a pena, né? Repetir.
Vale a pena, né? Eu falo mesmo. Eu sou sincero. Se você fala mesmo, se você é sincero, se fala tudo que tá na sua mente, você não é isso, não é virtude, não, hein? Isso é desequilíbrio.
Exatamente.
Falar o que pensa é desequilíbrio. Júlio. É por isso que você pensa antes, que Deus inventou o pensamento. Pra você pensar primeiro, falar só depois que pensar.
A própria palavra equilíbrio, ela tá querendo dizer que você vai acomodar duas forças antagônicas na mesma altura.
Isso.
Então se você fala tudo o que você pensa, não tá tendo equilíbrio nenhum.
É um louco.
Você tem.
E ainda acha que é virtude. Ah, eu não escondo nada.
É um super sincero.
Eu sou sério. Ah, se você é assim, você nota que não tem muito amigo, né?
Não.
Ah, mas eu não vou ser falso pra ter amigo. Não é falso, filho. É equilibrado. É
equilibrado.
Falso. Porque na hora que você pensa, aquilo que você pensa talvez não seja a verdade. Por isso que você pensa, faz um pouco, analisa. Aí você fala, puxa, acho que não é bem assim. Olha o outro lado, tem o outro lado. A outra pessoa podia ter agido assim. Aí você não fala nada, porque você tá pensando ainda, refletindo em todos os pontos.
Exato.
Agora, se você já pensa e já fala, pronto. A chance de você errar é muito grande.
Muito grande. É, não, é gigantesco. Tem, inclusive, um provérbio de Salomão que fala isso. E se você acha que a gente tá tirando isso da nossa cabeça, o próprio Jesus não fala tudo aquilo que ele poderia falar. Ele mesmo declara, não vou dizer pra vocês tudo que eu tenho pra falar. E o que Jesus tem pra falar é verdade. Então, só pro caso de vocês nunca ter ouvido isso, nós estamos falando isso baseado no procedimento de Cristo.
Exatamente.
Que não falava tudo que ele tinha na cabeça, graças a Deus. Ele vai falar, tem muita coisa que ele deixou pra falar no céu, você vai ver.
É isso mesmo.
Vai descobrir cada coisa quando você chegar lá, meu amigo.
Fui eu que os escolhi para que vão e deem fruto e que esse fruto não se perca.
Então, Diego, é isso. Esse é os frutos do Espírito.
Que isso?
Não, o fruto. Contrário. Estas virtudes são
o fruto do Espírito. Agora,
fruto do Espírito.
Agora que a gente viu que tá tudo interligado, que o medo sozinho, ele bloqueia todas essas características, vamos botar o contrário de medo. O que, que é o contrário de medo?
O contrário de medo é coragem, Diego.
Será que é coragem? É, né? O contrário de medo é coragem.
Quem não tem medo é corajoso.
Só tem um problema. A coragem, ela é uma virtude humana. O corajoso é quem tem coragem, certo? Então, se eu aplicar a coragem para essas coisas, tipo, eu sou corajoso, eu amo mesmo, dou minha cara para bater, eu sou corajoso, eu sou bom acima de tudo. Você vê que você tem que aplicar o eu na história, porque coragem é da pessoa. Mas tem uma outra palavra que você pode substituir por coragem, que também antagoniza o medo. Que palavra é essa? Tempo.
Tempo. Quer dizer que é uma coragem que não vem de mim, né?
Isso.
Eu acho que é a confiança.
É a confiança, Júnior. Porque confiança não é em mim. Eu confio em outra pessoa. No caso, em quem que eu confio? Em Deus. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Eu não vivo por mim mesmo. Eu vivo no Espírito e ando no Espírito. Então, a minha confiança é em Deus. Se eu confio em Deus, eu posso amar. Eu posso amar porque vai dar tudo certo no final.
Se eu confio em Deus, eu sou alegre.
Isso, eu confio em Deus, eu sou alegre. Até porque, por mais que eu tenha motivos pra ficar triste, que isso, eu tenho muito mais motivos pra ser alegre. E se eu tô falando, essas coisas que a gente tá falando aqui, se você não sente, você não sabe, se você não identifica, você tá falando, ah, como assim? Que é? Só porque eu confio em Deus, eu vou ser alegre? É porque você tá com problema na sua vida espiritual. Você não tem confiança em Deus, porque você não sabe o que a gente tá falando. Se você confia de verdade, você vai ser alegre. Que nem aquele dia que o pastor, a gente saiu no calor do sol e o pastor falou assim, rapaz, vocês vão meio dia agora sair andando pelos valados e caminhos nesse sol quente de Paulínia. Eu falei, vou. E ele disse assim, ainda bem que a gente vai pro céu, né? Na hora eu fiquei alegre. Mesmo com o sol na minha moleira. Na hora eu falei assim, meu, é verdade, pode vir o que for, que numa hora, olha, que legal. Então, a gente tem uma vida diferente a partir do momento que a gente confia de verdade em Deus. Por exemplo, paz. Tô tendo problema, tô tendo dificuldade. Eu coloco nas mãos de Deus, como é que eu fico? Tranquilo.
Em paz. Jesus falou, a minha paz vos dou. Olha aí.
Não vou lá dou como o mundo a dar. A minha é diferente.
A Bíblia diz, em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar seguro.
Aí, por que sabe qual que é o final daquela história, Júnior, que eu contei do velhinho que viu a mulher sendo humilhada? Eu já contei no podcast, vou repetir. O velhinho tava indo embora, ele parou e falou assim, calma aí, quem que é meu pai? Meu pai é Deus, meu. Que isso, meu pai é Deus. Voltou lá, encarou o cara grandão, parou aquela cena ridícula, humilhante, falou, menina, toma teu rumo, você toma teu rumo também, o que você tá fazendo aí não tá certo. Ajeitou o problema e foi embora. Qualquer um que olhasse a situação falava assim, tá maluco. Mas não tava, Júnior. Ele confiava em Deus. Ele falou assim, ele se colocou no seu lugar de filho do rei e falou assim, meu, calma aí. Como que eu não vou fazer o bem e Deus não vai me proteger? Entendeu o nível? Talvez você não tenha esse nível. Talvez você esteja ouvindo essa história falando, esse velhinho realmente era doido. Não é doido. O nível de confiança em Deus era tanto que ele foi capaz de fazer a bondade mesmo colocando sua própria vida em risco. Porque ele não tá ligando pra sua própria vida, pro risco da sua própria vida, porque ele simplesmente confia que quem cuida da sua própria vida é Deus, é o Espírito. Isso é andar e viver no Espírito.
Diego, paciência. Quem confia em Deus tem paciência. Porque sabe que no final tudo vai se resolver.
Pronto. Eu conheço uma senhora que orou 40 anos pro filho dela voltar pra igreja. Ele voltou, mas ela ficou 40 anos esperando. Ficou desesperada? Não, porque ela confiava no Senhor. E assim por diante, Júnior.
E assim com a bondade, com a fidelidade, com a mansidão e com o domínio próprio, você precisa confiar.
Sim, exatamente. Você simplesmente precisa confiar em Deus. Você tem que se esvaziar, Júnior. Olha o texto 24. E os que são de Cristo crucificaram a carne, com as suas paixões e concupiscências. O texto está dizendo que o fruto do Espírito, ele só vem com aqueles que são de Cristo, que já crucificaram a sua carne com suas paixões e concupiscências. Ou seja, eles não são dominados pelas emoções, as paixões. Eles não são dominados pelos...
Não, já que você falou da carne aí, Diego, vou só ler algumas obras da carne aí, citado no verso 19.
Vai.
Olha só, lascívia. Sabe o que é lascívia, Diego?
Sei.
É sensualidade.
Pornosice.
Não, por exemplo, a sensualidade é porque você tem medo de não ser amado.
É verdade.
Você tem baixa autoestima. Então você precisa ser sensual para provocar as pessoas, para você se sentir aceito. Percebeu?
Uhum.
O que mais? Porfias. Porfias são discussões. Você discute porque você não leva desaforo para casa.
Inimizades.
Você não confia. É. Inimizades, olha aí, ó. Ciúme. Por que você tem ciúme?
Verdade.
Você não tem confiança.
Você sabe que eu não tinha pensado de volta para carne? É verdade.
É, olha aí, ó. Ira. Por que você está irado? Você não confia, não é? Discórdia.
Não, peraí.
Tem que ser do meu jeito. Se não for do meu jeito, se eu não estivesse aqui, a igreja não vai pra frente.
Júnior, ira, quando você fala de ira e que ela se contrasta muito com domínio próprio, né? Alguém te provocou, você se ira de volta ou você se domina. Uhum. Nas duas situações, você tem que colocar Deus como juiz de todas as coisas.
É?
Você confia no juiz divino. Você fala assim, não é quem vai fazer justiça, não sou eu, é Deus. Você veio aqui, você me agrediu, você me ofendeu? É o Senhor que é o vingador, segundo o texto bíblico. É ele que vai fazer justiça. Como que Davi conseguiu se dominar naquela caverna, tendo Saul, seu arqui-inimigo, na sua mão, sem ele ter feito nada, sendo Davi inocente? Tá o desgraçado do Saul ali, um cara ruim, que matou um monte de gente, que te odeia de graça. tá ali sozinho, ninguém tá vendo, você tá pelas costas segurando uma faca, você pode matar ele ali. Mas ele fala assim: eu não vou fazer isso porque dos maus procede a maldade. Eu não quero ser mal também. Quem faz maldade é gente má. Eu não tô afim disso, não tô nessa.
É isso.
Isso é domínio próprio, porque ele fala assim, ó: faça justiça entre mim e ti, o Senhor. Ele não está preocupado em fazer justiça com as próprias mãos. Ele simplesmente coloca nas mãos de Deus. Por isso ele tem domínio próprio.
Olha aí, você vê que maravilha, Diego. Quem que causa dissensões e facções na igreja?
Quem?
Ou em qualquer outro lugar?
Em qualquer lugar, é.
Quem tem medo de não ser levado a sério. Quem acha que a sua ideia tem que ser prevalecer. Olha que coisa, porque você não confia em Deus.
Quem procura feitiçaria?
Quem?
Quem não confia em Deus vai buscar qualquer coisa que resolva o problema dele.
É isso mesmo. Olha aí que coisa, Diego. Percebeu?
É, Júnior, é verdade. Ó, bebe pra quê? Pra esquecer, né? Quem bebe, bebe pra esquecer.
É, porque tem medo, tá? Não tem confiança. Não dá.
É verdade.
Diego, então, veja aí. Este é o fruto do Espírito.
Fui eu que os escolhi para que vão e deem fruto... E que esse fruto não se perca.
Ô Júnior, e tem mais uma coisa legal, Júnior. Por exemplo, você já ouviu falar da bem-aventurança Mateus 5:5, que fala assim: os mansos herdarão a terra?
Claro que já ouvi falar.
Você já entendeu esse negócio? Eu fiquei pensando, meu, os mansos herdarão a terra. O que Jesus quer dizer com isso? Aí você analisa bem o que estava acontecendo ali. Ali estava acontecendo o Sermão do Monte, o sermão mais importante, assim, o maior sermão de Cristo, que era o sermão que todo mundo que achava que ele ia pregar, falar sobre o seu reino, o estabelecimento do seu reino aqui na Terra. E ele senta, em vez de falar de reino, de pompa, de honra, de poder, de restituição, de glória terrena, ele começa a quebrar os paradigmas falando exatamente o contrário daquilo que eles esperavam. E aí ele vem e fala assim: os mansos herdarão a terra. Júnior, o manso, ele não quer conquistar por si mesmo. Ele não é o conquistador por si mesmo.
O normal seria quem vai herdar a terra, aquele que brigou por ela, né?
Não, quem briga por ela é Deus.
Então, mas eu digo assim, o manso não vai herdar nada. Eu digo no olhar humano.
Ele não vai conquistar.
É, um manso não conquista.
Não, ele não conquista. O manso, já viu o manso pegar uma espada e falar assim: guerra!
Então, ele é manso.
Ele é manso. Porque o manso, Júnior, ele não depende dele mesmo. Não é que o manso é passivo, não confunda mansidão com passividade. Não é isso. O manso, ele não está se defendendo. Ele luta pelo que é certo, mas ele não defende a si mesmo. Então, por isso, ele vai herdar a terra, porque simplesmente quem ganha a terra para ele é Deus.
Diego, peraí. Então, quer dizer que se você está aí na sua igreja e está tendo alguma coisa que você não gosta... Talvez você não goste do pastor da sua igreja. Pode acontecer, não pode, Diego?
Opa!
Pode. Você tem duas coisas. Ou você cria uma facção...
Uhum.
Começa a falar mal dele, faz um monte de coisa pra derrubar ele.
Obra da carne.
É. Ou você confia que é Deus que colocou esse pastor aí. Tô dando um exemplo bem nosso, né?
Bem nosso. Inclusive pra nós, inclusive pra nós que somos pastores.
É, exatamente. Ou você confia que foi Deus que colocou e você espera. Porque se estiver acontecendo alguma coisa errada, essa igreja não é de Deus. A igreja não é de Deus.
É. Não é ele que é o cabeça?
Deus cuida dela. Não, mas será que a gente acredita que ele é o cabeça mesmo? Muita gente não. Quer fazer com a própria força. E Cristo está falando assim: filho, a sua arma é a mansidão.
Isso.
E parece que com mansidão a gente não vai conseguir lugar nenhum. Vou dar um outro exemplo disso.
Nem por força, nem por violência, mas pelo meu...
Espírito.
Olha aí, Júnior.
Olha aí.
Não é fazendo facção, irmão.
Vou dar outro exemplo. Você quer que seu marido vá pra igreja, não é? E às vezes tem várias brigas no lar, Diego, entendeu? Uhum. Marido e mulher brigando,
discórdia, dissensão.
Discórdia. E às vezes eu chego pra esposa e falo assim: irmã, você tem que agradar seu marido. Porque a Bíblia diz que a mulher tem que ser submissa ao marido. Não vamos falar disso hoje, uma outra vez a gente fala.
Uhum.
Só que a mulher, ela acha que se ela agradar, não vai vencer.
Não, não vai dar certo.
Falei: mas irmã, você tá há tantos anos brigando, não tá dando certo. Você não experimenta fazer do jeito de Deus. Só um pouquinho. Pra ver o que acontece. Porque é contra o que a gente acha que vai funcionar, entendeu?
É, porque o que a gente acha que vai funcionar é obra da carne. Isso é o que é nosso.
A gente acha que vai funcionar com briga, falando grosso, né?
Claro, com inimizade, com porfia, com ciúme. Porque isso é o que é nosso, próprio nosso.
Puxa vida.
E aí, Júnior, o fruto do Espírito é o completo oposto dessas coisas que são próprias nossas. Por isso a gente tem que se crucificar, ou seja, abrir mão daquilo que é a tua lógica, o teu pensamento do que é certo, e fazer aquilo que o Espírito diz que é certo, que o Espírito Santo, por meio da palavra de Deus, nos diz que é certo. O ser humano tem que ser completamente dependente de Deus, ou ele vai fracassar. Você não vai receber Espírito Santo, não vai viver no Espírito de Deus, se viver por si mesmo. E não tem jeito.
A Bíblia diz que para a semente germinar, ela precisa morrer.
É verdade. A vida é assim, né? Isso é um exemplo da vida. A Bíblia fala porque é um exemplo da vida. A Bíblia fala isso porque... Júlio, o Evangelho está cercado desse negócio. Eu acho que Jesus resumiu o Evangelho da maneira mais... se você falasse para Jesus assim, reduz o Evangelho em um versículo, ele diria: aquele que quer seguir-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me.
Nossa, é isso aí, hein?
É isso aqui, roda, cai nisso. É isso que realmente importa. Se você vai viver para você, você vai viver para Deus. Se você confia no seu taco, em você, ou se você vai confiar em Deus. Se você, a tua vida está de verdade na mão de Deus, se você confia profundamente no Senhor, você é um indivíduo amoroso, alegre, pacífico, longânimo, benigno, bondoso, fiel, manso, tem domínio próprio. Esse é o fruto do Espírito. Essas coisas são o fruto do Espírito. Portanto, eu posso resumir o fruto do Espírito, Júnior, numa vida cujas ações estão pautadas na confiança profunda e extrema em Deus. Que nada mais é do que resumir tudo isso a uma única palavrinha, de duas letras.
Fé.
Fé. Uma vida de fé genuína é uma vida no Espírito, e que anda no Espírito, portanto que tem o fruto do Espírito e permanece no Espírito. Vai, termina.
Por isso a Bíblia fala: não fostes vós que escolheste a mim. Deus está tirando de nós aquela ideia de que eu fui para a igreja. Eu sei. Eu aceitei a Cristo. Eu era ruim, agora eu mudei. Jesus está dizendo: não é você não, filho. Tem nada de você não. Se dependesse de você, você estava longe. Não fostes vós. E não é Deus que precisa de você para você reformar a igreja. Deus não precisa de nada, porque ele ama. Então ele fala assim: ó, não fostes vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, eu escolhi vocês. E ele diz assim: ó, e vos designei para que vades e deis fruto. Então ele está dizendo: eu vos designei para que vades e que você tenha amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É isso que eu chamei para você ir. Se você for uma pessoa assim, aí as pessoas vão querer ficar perto de você. E aí você vai trazer pessoas para Cristo, é secundário.
Uhum.
Se você tem confiança, se você tem fé, aí você vai guardar os mandamentos. Não inverta a ordem. Deus não chamou você para ficar trabalhando para ele igual você tá fazendo aí todo dia. Você é diretor de jovem, você é líder de jovem, você é líder de algum ministério aí na sua igreja. Você acha que Deus chamou você para esse ministério, etc. Deus não chamou você para ministério nenhum primeiramente. Primeiramente, Deus chamou você para você ter paz. É para isso que ele te chamou. Ele falou: vem, filho, esquece agora. Tenha paz. Ama, seja bom, pode ser bom à vontade, porque eu vou garantir para você.
Isso.
Para isso que eu te chamei. E aí, depois que você entende isso, aí as outras coisas vos serão acrescentadas.
Então, Júnior, quem está dentro da igreja, vamos ser bem prático agora, que a gente teorizou bastante. Quem está dentro da igreja, quem está fora da igreja, vive sem essas coisas porque vive sem confiar de verdade em Deus. Então, talvez você esteja ouvindo esse programa e você não seja de igreja nenhuma e você fale assim: mas eu quero essas coisas. Essas coisas você vai poder ter no dia que você aprender quem é Deus para poder confiar sua vida inteira para Ele. Se você está na igreja e você não consegue viver com esse fruto, ter essas características na sua vida, ou seja, você não consegue amar, você não é alegre, você não tem... Ou até você tem uma coisa ou outra aqui, mas não consegue desenvolver todo o resto. Por quê? É simplesmente porque, de alguma maneira, a tua fé, a tua religião, a tua ligação com Deus não é uma ligação tal que te permite confiar verdadeiramente no Altíssimo.
E essa confiança, ela não vem automático não, viu? Não é porque você pisou na igreja que você já tem que confiar. Como a gente tá no Brasil, Diego, que é um país cristão, a gente acha que confiança em Deus tem que ser automático.
É, a gente cobra essas pessoas.
É, tem que confiar. É. Se alguém fala assim: ah, eu não confio muito em Deus. Que isso? Absurdo!
Falha de caráter, a gente acha.
É. Como é que você não confia? Se você chegar aí na igreja e falar assim: ah, eu não acho que Deus existe mesmo, não, eu acho que não dá. Oh, absurdo! Se você falar assim: ah, eu não acredito na Bíblia, a maioria dos cristãos vai falar assim pra você: como é que pode? porque o Brasil é um país cristão, então entende-se que você tem que confiar em Deus. Então, você tá na igreja aí há 30 anos, pode ser que você não confie direito, só que como ninguém trata desse assunto, é um tabu, não tem, você não conta isso pro pastor, você não fala que você não confia. Você tem medo de falar, porque vão brigar com você, né? Porque na maioria dos casos a gente entende que todo mundo confia em Deus. E não é assim não, pra confiar, Diego, demora, viu?
Tem que conhecer.
Tem que conhecer, tem que viver com Deus. Se você fala assim, pastor, eu não confio em Deus ainda, é assim mesmo. Eu também não confiava.
É normal.
É assim mesmo, pode ficar tranquilo aí na igreja, continua, senta aí na igreja, vai no culto, fica firme sem confiar mesmo. Porque a confiança, ela vem com o tempo.
Mas olha só, não fica passivo não, tem que conhecer Deus, você tem que ir atrás dele. No seguinte sentido, buscar, aprender, descobrir quem ele é, se relacionar com ele. Sem oração você não está se relacionando, sem ler a Bíblia você não vai estar se relacionando, porque você não vai aprender coisas novas todos os dias com Jesus. Então não adianta, meu. Se não conhecer ele, se deixar o pastor falar para você, se ficar sentado na igreja, o pastor vai conhecer muito bem a Deus, mas você não vai, pela experiência dos outros. Você só vai conhecer a Deus pela sua experiência. Isso é intransferível. Religião é intransferível, não passa de uma pessoa para outra. Se não era possível eu salvar você com a minha experiência. Então isso não é possível. É a experiência de cada um com Deus. Você precisa ter a sua. E se você não tiver a sua, você não vai conhecê-lo e você não vai conseguir confiar nele de verdade. O que o Júnior está falando aí é muito profundo. Você é normal, é muito mais normal do que você possa imaginar as pessoas não confiarem a Deus de verdade. Por que é muito mais normal? Porque você não vê o fruto do Espírito na maioria dos cristãos. Por que tu não vê o fruto do Espírito na maioria dos cristãos? Porque eles não confiam de verdade no Senhor.
E não confiam porque não conhecem.
Exatamente, não conhecem. O americano tem uma expressão que eu acho besta, leap of faith, né? O pulo de fé, tipo, se joga. Acredita e pronto. Mas não é assim. Você precisa de evidências para acreditar, você não é maluco. Ninguém chega no precipício e fala, e o senhor vai me segurar, e pula. Não, você tem que ter evidências disso. Aquele homem, o Brennan Manning lá, aquele velhinho, ele voltou e se meteu porque o conhecimento de Deus que ele tinha era tanto que ele encarava aquilo racionalmente. Não era um maluco. Sabia bem o que estava fazendo porque tinha uma intimidade com Deus. Mas isso é uma coisa que você só vai ter se você conhecê-lo. Isso é a coisa básica da fé que a gente está falando aqui, né?
Não, é básico. Mas isso que a gente está falando, Diego, é um tabu. Ninguém fala isso.
É verdade.
A maioria dos jovens aí, você que está na igreja, nasceu na igreja, você não sente confiança em Deus, você não sabe por que tem que ir na igreja, você está indo porque seu pai ia, você não tem sua própria fé. E às vezes você fica confuso aí, você acha que tá com algum problema. Você não tá com problema nenhum, é assim mesmo. Só que se você buscar e conhecer a Deus, garanto pra você que depois que conhece a Deus...
Aí permanece. Aí
é uma transformação.
Permanece.
Não vai embora, não. Fala, ah, vou ver o mundo. Não, 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 não. Não é assim que conhece Deus, não, viu? Vai conhecer onde é que ele tá. Não vai procurar ele onde ele não tá.
Uhum.
Não tá entre aspas, tá?
Isso.
Então, Diego, Deus quer dar o fruto do Espírito pra você e colocar o fruto do Espírito na sua vida. E o fruto do Espírito não é cair na igreja. O fruto do Espírito é você ter fé a ponto de amar. É isso que Deus espera de você.
Viva no Espírito e ande no Espírito do Senhor.
Amém.